Muito boa tarde, então, ouvintes sintonizados aqui nas emissoras parceiras desse programa. Nesse sábado, 29 de julho, começando então mais um programa da Prefeitura Municipal de Portela. Hoje estaremos conversando com o nosso vice-prefeito Valdir Machado Soares, trazendo informações aí para os nossos agricultores. Também estaremos falando sobre o plano plurianual, onde o Valdir, também a secretária de Administração e Planejamento, a Adriane, e também o servidor Thiago Abarello estarão então trazendo informações sobre a realização das reuniões e os procedimentos a partir dessa etapa. Também estaremos trazendo entrevistas aqui com os parceiros que estiveram participando então, do projeto Meu Bairro Bonito e Feliz, uma ação realizada semana passada, no qual trouxemos a secretária Luísa nesse programa. E hoje então estaremos entrevistando a gerente do Sicredi, a Andréia, e também o colaborador Eduardo Roça. Também estaremos conversando com o presidente do Rotary, o Diego Rosa Lopes, e também com a secretária do Rotaract, a Shirley Paplowski, que vão dar o seu depoimento então, sobre a parceria nesse programa. E também estaremos conversando com a técnica de enfermagem, a Magna Signori, que vai trazer então, informações sobre a importância do teste da hepatite e também a vacinação, né? Já que ontem, então, sexta-feira, dia 28 de julho, é o dia mundial de luta contra hepatites virais, né? E também estaremos trazendo mais avisos e informações para a nossa comunidade. Muito bem, então, e agora nós vamos conversar com o nosso vice-prefeito, Valdir Machado Soares, que está aqui conosco. Informações aí sobre... importantes aí para os nossos agricultores, né, Valdir? Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde a todos que estão participando do programa de hoje. Nossa saudação aos ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade, Comunidade Tenente Portela. E bom estar novamente aqui e falar, Regis, especialmente de algumas atividades que dizem respeito ao nosso meio rural. Nós teremos uma atividade importante na próxima semana e que a gente gostaria de contar com a presença de todos os indicados aí, que é a reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Vai acontecer na quarta-feira, dia 2 de agosto, a partir das 1h30 da tarde, aí no Centro Cultural. Nós estamos, conselho que tem atividades importantes, mas algumas comunidades renovaram os seus integrantes, as entidades também renovaram, integrantes novos então participando do conselho, e nós teremos que eleger uma nova diretoria, que comandará o conselho para os próximos 2 anos. Então é importante que aquelas pessoas que forem indicadas pela sua entidade ou pela sua comunidade, que ela possa estar presente, pelo menos um representante. Então, na próxima quarta-feira, dia 2 de agosto, como falamos, a partir de 1h30 da tarde, no Centro de Cultura. E além da eleição da diretoria, nós também estamos encaminhando para avaliação do Conselho algumas atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, que tem que passar pela avaliação dos conselheiros. Nós temos valorizado muito a participação do Conselho nas decisões que dizem respeito aos projetos ligados à agricultura, como também nas demais áreas os conselhos têm uma atuação importante, mas no desenvolvimento rural, nós temos tido essa participação e todas as decisões tomadas com redirecionamento de projetos passaram e estão passando pela avaliação do conselho. Então, vocês integrantes do conselho que foram indicados pelas suas comunidades, pelas suas entidades, sabem o quanto é importante, essa vinda de vocês nesse dia 2, a partir da tarde, então, para essa reunião. Lá, um dos projetos que está em discussão nesse dia será a avaliação dos inscritos no programa de prestação de serviço com máquinas terceirizadas através do programa Propriedade Limpa. E até para lembrar, Regis, nós encerramos nessa semana que passou, na sexta-feira, dia 28, as inscrições dos agricultores interessados. Algumas regras novas do programa, algumas que o próprio conselho definiu como importantes para o processo de inscrição. Então foram 2 semanas que esteve aberto um edital público, divulgado nos meios de comunicação, para que aqueles interessados em aderir e se beneficiar desse programa pudessem fazer as suas inscrições. Por isso, mais uma vez reforçando, o conselho é fundamental e a gente espera vocês no dia 2, na quarta-feira, a partir da 1h30 da tarde, para essa reunião. Um outro programa que está com as inscrições, esse permanece, continuam abertas as inscrições, é o programa de prestação de serviços com máquinas agrícolas nas propriedades, que é feita, prestada pela Associação Círculo de Máquinas. Né? Nós assinamos há poucos dias termo de cooperação com a associação, demorou um pouco fazer todo o trâmite legal do edital. Né? E então, a partir de agora, esse mês de julho, já então as atividades do círculo estão já em andamento. Mas o que mudou nesse novo termo de cooperação é que os agricultores devem fazer a sua inscrição junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural. Mas esse, ele tem todo o período aí de vigência do contrato, que é por um ano, para ele fazer a sua inscrição.
Ou, quando ele achar necessário
o serviço, que ele vier prestar, né, o serviço, ele faz essa inscrição. Então, esses dois recados importantes para o nosso pessoal.
O assunto agora, então, é o plano plurianual. Desenvolvemos várias reuniões durante os últimos meses. E agora, então, nós vamos conversar com a secretária de Administração e Planejamento, Adriane Cristina Schossler Moraes, para explicar um pouquinho mais para a nossa comunidade o que é esse plano plurianual, PPA, né? Como é que se procede esse sistema aí e por que a importância da administração fazer esse plano e as reuniões que foram realizadas, então. Primeiramente, boa tarde, Adriane. Bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal. Bom, pessoal, nós estamos aí, então, hoje com o vice-prefeito Valdir, com o nosso colega Tiago. Nós estivemos por um período de 3 meses aí, reunido e debatendo com a comunidade. Né? Nós fizemos algumas reuniões no interior do município, reuniões na área indígena, para que nós possamos, então, encaminhar um projeto de lei à Câmara de Vereadores, que é o Plano Plurianual. E nessas reuniões foi debatido algumas ideias, então, da comunidade e algumas sugestões, né, para serem desenvolvidas nesse período, então, de 2018 a 2021.
Isso é uma determinação, dentro da Constituição Federal determina que seja feito isso pelos municípios, né?
Isso, exatamente. É pelo período, então, de 4 anos, então, né? E nós, juntamente, então, com o vice e com o Tiago, fizemos essas reuniões no interior, na área indígena e no centro, né? Agora, a última que nós tivemos aqui, no Centro Cultural.
Isso, que foi na quarta-feira, então, dia 26, foi o encerramento, então, das reuniões, né?
Isso, encerramos, então, ali no Centro Cultural. A comunidade também participou, os conselhos vieram, as entidades, então. E o prefeito também esteve presente, então, foi na quarta-feira, então, no Centro Cultural.
Vou falar com o nosso vice-prefeito, Valdir, que também acompanhou a questão das reuniões. Como é que foi o trabalho nas comunidades, nos bairros, na comunidade indígena, né? Como a secretária Adriane falou também, foi feito, então, a administração foi até cada comunidade, né?
Isso, Regis. Conforme já falava aqui a Adriane, nossa secretária de administração e planejamento, né, nós estendemos aí esse contato, esses encontros com a comunidade por quase 3 meses, né? E é uma atividade importante da administração, por isso nós valorizamos a administração municipal, a gestão do Carbone, do Valdir, né? E nós nos preocupamos em estender ao máximo as reuniões para que a comunidade pudesse participar, porque esse debate é fundamental, né? E contribuir com o planejamento. Então, foi muito bom. Encerramos na quarta-feira, então, com um encontro com lideranças, com entidades, conselhos, né? E a gente pôde, nesse período aí, nesses vários encontros, colher muitas informações boas da comunidade, que vão estar contempladas, certamente, no nosso plano para os próximos 4 anos.
Cabe destacar, né, Valdir, que já foi noticiado também, na verdade foi uma opção que o município fez. Não era necessariamente obrigatório reunir todas as comunidades, ou ir em todas as comunidades, né? Poderia ser feita uma Assembleia Geral só, algo assim, mas a Prefeitura optou por em todas as comunidades, né?
A metodologia, cada, né,
cada
município escolhe. O importante é que tenha um dispositivo legal na Constituição que, né, exige que seja oportunizado à população fazer essa participação nesse planejamento, né, que tem uma duração de 4 anos. Nós, consenso dentro da administração municipal, né, optamos por esse, de oportunizar o máximo de encontros para que a comunidade pudesse discutir. Aí estivemos nos bairros, né, às vezes agrupando um bairro próximo, mas oportunizamos a todos participar. Nas comunidades do interior também, algumas agrupando, nas comunidades, nos setores indígenas, né, porque a gente foi de encontro nas comunidades mais distantes, pequenas, grandes, enfim, para que eles pudessem também se manifestarem e trazerem as sugestões para esse plano.
Quantas reuniões ao total?
Nós tínhamos planejado em torno de 30 reuniões, algumas deu problema, deu agenda, não, né, mas foram uma quantidade grande, né? Foram meados de maio até agora,
três
no final
dias por
de
semana.
Julho, né, nós tínhamos duas reuniões no interior durante a semana e uma nos bairros, então são três reuniões por semana, né, nós estivemos aí com o Thiago, a Adriana, especialmente nós, né, e fazendo uma conversa bem técnica com a comunidade, no sentido de assim, ó, né, eles é que falam, né, a comunidade é que falava, que se manifestava e nós fazia as anotações e trazia as informações para o governo, né, para fazer agora, juntar esses dados, que o Thiago vai falar logo adiante, como é que vão se dar para então que vão compor o nosso plano plurianual para os próximos 4 anos.
Isso, então vamos passar para o nosso colega Thiago Albarello, que fez também o acompanhamento, então, conforme foi anunciado. Primeiramente, Thiago, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde ao vice-prefeito Valdir, também à secretária Adriana. Uma alegria a gente poder estar novamente no programa da Prefeitura para trazer, então, informações a respeito, né, desse plano plurianual, que é importantíssimo, né, também para o desenvolvimento de todas as ações estratégicas do município para os próximos 4 anos.
Thiago, é possível destacar assim, o que mais se comentou, o que mais as principais demandas da comunidade? Assim, é possível
registrar isso? Com certeza, Regis. Como o vice-prefeito e a secretária Adriane já comentaram, a gente fez as reuniões nas comunidades para a gente descobrir bem as peculiaridades de cada local. Nós estamos agora fazendo a parte técnica desse plano plurianual, que é então também juntar os indicativos. O que, que seriam os indicativos? Seriam aqueles números, por exemplo, para citar um exemplo na cidade, o número de ruas sem calçamento ainda para o município providenciar no
caso.
Foi
uma, né, das solicitações que a comunidade...
Com certeza, nos bairros a gente ouviu muito essa solicitação então para calçamentos.
Exatamente,
né?
Por isso a importância de fazer em todas as regiões, nos bairros, tá? Porque tem bairro, o pessoal do centro, quem sabe não circula no bairro tal, que aquele bairro tal não tem calçamento, o pessoal do centro não sabe, mas o pessoal lá sabe e vê que é importante. Então, é bom ir lá para escutar o que eles lá, o regional, necessita, né?
Com certeza, Regis, até porque a gente sabe, né, que são essas peculiaridades, né, que às vezes são coisas pequenas, mas que melhoram muito a qualidade de vida daquela população. Não digo respeito só a, de, por exemplo, ter um calçamento na frente de casa, mas lá passa o transporte escolar todo dia. As crianças têm que sair de casa para ir trabalhar e no dia de chuva, para ir estudar, e no dia de chuva sofrem um pouquinho mais, né? Então a gente foi atrás disso, agora nessa parte técnica a gente junta esses dados que a administração possui, vai atrás de alguns outros dados para montar esses indicativos e definir então as metas da administração para cada ano, 2018, 2019, 2020, 2021. Claro que, às vezes, não vai ser possível já contemplar todas essas demandas no primeiro ano, ou no segundo ano, ou no terceiro ano, e às vezes nem no quarto ano, porque o orçamento, às vezes, é muito limitado, né? A gente sabe que o nosso país passa por uma crise econômica muito grande, sempre o mais afetado acaba sendo o município, porque o repasse do FPM já diminui lá para o município, as receitas acabam diminuindo com isso. Isso que o nosso município é um dos que mais cresce no ICMS, né? O prefeito já também nos passou essa informação, né, que o ICMS tem crescido muito aqui, mas outras receitas que deveriam vir do governo, os repasses da educação, da saúde, isso vem diminuindo e também acarreta em o município ter que tirar o recurso livre que pudesse investir no calçamento, ele acaba tendo que tirar, por exemplo, para investir nas áreas prioritárias. Mas, Regis, então, falando a respeito dessas demandas, tanto do interior quanto da cidade, nós observamos no interior uma necessidade muito grande da manutenção dos investimentos na questão da bacia leiteira. A gente sabe que o leite ainda é hoje uma das principais fontes de renda do nosso produtor rural, em função de que o leite é aquele dinheirinho que todo mês acaba entrando, né? é pouco para muitos, mas é o dinheiro que entra na propriedade. E nessas comunidades, então, solicitaram que o município continuasse trazendo investimentos nessa parte da bacia leiteira. Tivemos programas como o Balde Cheio, antigamente aqui no município, depois o programa Lavoura Limpa e Acessível, né? Melhor, o Balde Cheio, Mais Leite, Mais Renda, né? E agora, então, tem o programa de incentivo às pastagens, o qual está beneficiando cerca de 50 produtores com sacas de adubo. Além disso, também o pessoal solicitou a questão do sêmen, né, para o melhoramento genético. Isso tudo vai ser contemplado aí no plano plurianual, a gente sabe dessa necessidade. Conversamos muito com o vice-prefeito Valdir, que acompanha essa parte da agricultura também, a respeito disso.
Já era observado pelo poder público, mas ficou evidente, então, né?
Com certeza.
Isso. É isso que a comunidade quer, né?
Com certeza, Regis, já era observado, né? Nas gestões anteriores também isso, vindo contemplando na medida do possível e, claro, vai ser dado continuidade, aumentando ainda mais esses incentivos. Também se falou muito aquela questão do programa Lavoura Limpa e Acessível, já desenvolvido aqui no município, que os produtores viram com bons olhos esses programas, que até o vice-prefeito Valdir falava antes que tem inscrições abertas, né, que são para aquelas horas máquinas terceirizadas, onde o agricultor paga 50% da hora, os outros 50% são pagos então pela administração, o que muitas vezes possibilita aí que um produtor rural que necessite, por exemplo, de horas de reta escavadeira, que hoje custa em torno de uns R$120, ele paga R$60, o que fica acessível. Tirar os R$120 do bolso é dolorido, mas R$60 já é mais acessível, né, pro nosso produtor ter esse incentivo. Essa é uma das demandas também citadas. Questão da recuperação do solo também na área rural, uma demanda que cresceu em muitas comunidades, porque a gente sabe que um solo empobrecido, ele não produz, né? Então eles solicitaram também se o município tivesse como providenciar programas de apoio e incentivo. O que me chamou a atenção muito, Regis, nessas reuniões também de toda a nossa equipe, foi que os produtores, eles não estão pedindo nada sem querer dar a contrapartida. Inclusive, eles mesmo comentavam nessas reuniões com a gente que para conceder o benefício, o agricultor tem que mostrar que ele tem uma contrapartida para dar. E essa contrapartida, o principal meio, é através da nota do produtor, né? Que emitir a nota do produtor não custa nada para o produtor rural. E para o município é muito importante porque dá um retorno muito grande do ICMS. Então, a partir disso, nesses programas que vão ser desenvolvidos, no futuro a gente vai estar trazendo então as regras, né? E já vai adiantando então para o nosso produtor. Comercializou seus produtos, emita as notas, porque para participar dos programas a partir do ano que vem, 2018, que vão estar previstos no PPA, vai ser cobrado sim a emissão das notas do produtor rural. Vão ter que ter nota para poder receber algum benefício. E também, claro, como programas que a gente tinha, devolução de 30%, a participação nessas horas máquina, né, são coisas importantes que o produtor não está pedindo nada, ele só quer um auxílio e ele quer dar a contrapartida para ter esse auxílio e produzir mais. Além disso, Regis, também o que nos chamou a atenção nessas reuniões do interior foi a questão do fortalecimento da Feira do Produtor Rural. Feira do Produtor Rural que acontece aí naquele prédio onde funciona, na parte de baixo funciona a Secretaria de Desenvolvimento Rural, na parte
frente
de cima,
do bosque, né?
Isso, na frente do bosque, lá no Municipal da Brigada Militar. Pediram muito o fortalecimento dessa feira, até porque as pessoas veem com bons olhos essa Feira da Agrobiodiversidade, que acontece sempre na primeira quarta-feira do mês, né, na Praça da Matriz. É um negócio que dá um retorno muito bom aí pros agricultores, né? E eles querem também maior incentivo, maior visibilidade para a feira. O município também vai estar contemplando isso e, quem sabe, desenvolvendo também outras feiras que venham também de encontro a essa necessidade do nosso produtor. Isso seria na parte do interior, né? Temos demandas também em outras secretarias.
Bom, Tiago, isso, né, isso tu trouxe, então, bastante informações sobre as demandas da agricultura, mas, claro, como já foi falado, foi feito reuniões também nos bairros, no centro, aí tudo, trazendo entidades, enfim, e bem-estar e outras áreas também, né? O que mais a comunidade elencou como principais demandas? A gente sabe que foram várias sugestões, né? Mas teve algumas que se destacaram mais também, né?
É, Regis, com certeza a comunidade sempre salientou, né, nas reuniões, que a questão da saúde e da educação do nosso município são pontos fortíssimos, os quais as demandas acabam sendo pequenas comparadas a outras. Pensando também no bem-estar da comunidade, a administração já tem muitas ideias, algumas até já vêm sendo aplicadas, mas surgiram algumas demandas também importantes que acho que cabe a gente salientar. Algumas comunidades do interior solicitaram, por intermédio da administração, melhorias no sinal da internet e da telefonia no interior. A gente sabe que num mundo globalizado, a informação ela está ativa em todos os setores e muitas vezes algumas comunidades acabam ficando isoladas nesse sentido, especialmente quanto à questão da internet. Então essa também foi uma demanda que surgiu aí em algumas comunidades e a gente vai estar com certeza vendo isso também. Outra questão é a geração de emprego e renda aqui no nosso município. Muito se fala em gerar emprego e renda para garantir uma melhor qualidade de vida da nossa população. Temos ainda um desemprego acentuado aqui no município, não é tão grande quanto em outros municípios aqui da região, mas novas empresas estão vindo para cá e a própria comunidade tem percebido que falta qualificar a mão de obra, Regis. E solicitaram então que o município fizesse algumas parcerias para levar cursos, qualificar a mão de obra, tanto da comunidade urbana quanto da comunidade rural. Porque no campo eles também entendem que através de cursos, formação, eles podem ter atividades secundárias que podem gerar um pouco mais de renda para as famílias.
Ou fornecer um produto de melhor qualidade, né, também, né?
Com certeza, Regis, isso também é, até se comentou muito no interior a questão dos cursos de boas práticas da produção de alimentos, né? Que também é muito importante para quem faz aquele queijo ainda em casa, morcilho, salame, né? Então, solicitaram esse tipo de curso, que também a administração vai estar vendo nas parcerias com o Senar, com a Emater. Cursos profissionalizantes na cidade para carpintaria, pedreiro, mecânica. São cursos que parecem autônomos, mas que muitas vezes têm demanda em uma oficina, às vezes tem demanda de uma empresa, uma construtora precisando de um pedreiro, e muitas vezes não tem a mão de obra qualificada para isso e acaba não gerando, não concedendo emprego para aqui, trazendo pessoas de outros municípios que vêm aqui, trabalham e acabam indo embora no fim do dia. Então, o município também vai estar olhando com outros olhos para trazer mais cursos, propiciar mais profissionalização aí pro nosso município. Também nessa questão do bem-estar da nossa população, Regis, muito se falou na questão cultural e de esportes. É, a gente sabe que isso é muito importante porque, como já falamos, se a educação está boa, saúde está boa, estamos tentando atender a parte rural e urbana, o que mais falta? O pessoal quer mais lazer, quer mais cultura aqui no nosso município. E certamente a administração também vai estar investindo nisso. As sugestões que nos vieram foi a realização de campeonatos, como era realizado antigamente, futebol 7, bolãozinho, até lançamento de dardo. O pessoal sugeriu que algumas comunidades estão praticando muito isso, canastra, bocha, 48, ações, campeonatos que vão movimentar as comunidades rurais também, fazendo com que aquelas pessoas que estão nessas comunidades se sintam bem em continuar lá, em levar outras pessoas para a sua comunidade, ter uma renda extra também nessas comunidades. Então, é importante ter esse momento também do esporte e, é claro, também promover a cultura. Se falou muito em questão teatral, musical, aulas. A gente sabe que as nossas escolas hoje, no contraturno, têm aula de violão, né, têm aula de canto, outras atividades culturais também. Mas as comunidades também pediram para que fosse desenvolvido isso não só com as crianças, mas quem sabe com os idosos, e lá naquela comunidade, naquele bairro, realizar uma oficina de música com o bairro, até porque eles cantam, por exemplo, no fim de semana na igreja. Tanto, independente da religião, existem cantos. Uma oficina que ajudasse também eles a tirar essa inibição, a soltar mais a voz, a cantar melhor, ou até aprender o instrumento musical para também contribuir nessa parte também.
Isso é importante, acho que fomentar o consumo da cultura. Por mais que eu faça aula de violão, de canto, enfim, eu não vou me tornar um cantor nem um instrumentista, mas eu vou conhecer mais sobre a música e vou então, consequentemente, buscar mais, assistir mais programas que falam de música, em alguns shows diferenciados, enfim, diversificados, quer dizer, tu consumir mais a cultura, tu conhecendo a cultura, tu consome mais, tu tem mais interesse em assistir teatro, filmes, shows musicais, enfim, né? Isso eu acho que é muito importante se destacar isso aí, né?
Cria a apreciação, né, Regis, por essa arte também, né? Se você nunca assistiu uma peça de teatro, tu não sabe como ela é e tu não vai ter interesse em assistir quando ela for proporcionada. De repente, a partir do momento que eu integro uma peça teatral, eu já estou instigado a assistir outra para mim fazer mais uma e melhorar ainda mais. Então, esse também é um dos objetivos da administração através do plano plurianual.
E também, Thiago, questão da infraestrutura urbana, alguns pontos também foram destacados que são importantes trazer para a comunidade, né?
É, com certeza, a gente comenta, né, que às vezes para a gente ter uma ideia tem que ter um problema, né? E hoje, infelizmente, a gente tem um problema aqui na cidade que diz respeito à questão dos entulhos e dos galhos, das podas das árvores. A comunidade está consciente disso. No geral, assim, nas reuniões a gente ouviu isso, que é um problema, e a cobrança não vem só para a administração recolher o entulho. O que a comunidade quer é uma conscientização da própria comunidade. As lideranças sempre comentaram nessas reuniões com a gente a realização, então, de campanhas de poda, campanha de conscientização, que a administração intervenha realizando essa campanha, determinando dias em que vai ser realizada a coleta, orientando a poda das árvores.
Períodos, né, principalmente?
Os períodos adequados, a forma de fazer, porque teve muita poda drástica esse ano aqui no nosso município. E foi feita a poda e depois deu duas ou três geadas aí, que de repente pode até matar uma árvore, e não era o que o morador queria, mas por não conhecer a forma de fazer pode ter causado, de repente, aí a morte de uma planta, que era importante também para gerar uma sombra no verão, diminuir o calor, né? Então, a gente vai contemplar nesse PPA também a questão da conscientização quanto a isso, programas para o recolhimento, mas também para a conscientização da população quanto a essa questão. Os projetos habitacionais, também a gente sabe que tem um déficit habitacional aqui no município. Sabemos que não tem recurso do governo federal hoje previsto para a questão da habitação, mas a gente vai conversar com o prefeito Carbone, com o vice Valdir, com todo o secretariado também, para se criar alternativas também, Hertz, para proporcionar aí melhores condições de moradia também para a nossa população. Outra questão que surgiu, que a gente vê que é muito importante, é a questão dos passeios públicos aqui no nosso município. A comunidade quer uma regularização desses passeios, mas não quer que a administração pegue e faça. Isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar, porque a comunidade quer ser parceira da administração. Muito se falou naquela questão da parceria. O município entra com o material, a comunidade dá mão de obra. Eu acho que esse
padronizar
é o caminho.
Padronizar um pouco isso, né?
É, você padroniza o passeio, mas que se realize na parceria.
Importante destacar, acho que assim, eu vou fazer o passeio na frente da minha casa, o meu vizinho já tem. Eu não preciso botar o mesmo material que ele pôs, mas eu tenho que manter meu passeio no mesmo nível que o vizinho fez. Vai passar um cadeirante, vai passar um idoso, vai passar um deficiente visual, isso dificulta, vai tropeçar, vai enroscar, né? vai ter um desnível ali, né? E aí isso pode causar um acidente, né? Então, pelo menos que os moradores cuidem para manter o nível, né? Um material mais aderente, menos que traga menos risco às pessoas que trafegam no passeio, né?
É, com certeza, Regis, isso é sem dúvida importante, né? Quando se fala muito em acessibilidade, né? A gente sabe que nosso município tem cadeirantes, tem pessoas que têm dificuldades para se locomover. Tem a questão também dos nossos idosos, né? Você criar um degrau no seu passeio entre um vizinho e outro pode causar um acidente grave também, né? Com uma pessoa de mais idade ou até com uma mãe que tem o seu carrinho de bebê também, né? Então é importante também se padronizar. Essa questão também vai ser contemplada, a padronização e a questão da parceria para a construção de passeios aqui no município. E outra demanda que a gente tem aqui na cidade, é claro, é a questão dos calçamentos, né? Que a gente já começou a comentar no início, né? O setor de engenharia já está com um levantamento de quantos metros quadrados aproximadamente a gente tem de calçamento ainda para ser realizado. São pequenos trechos, não temos grandes ruas sem calçamento, né? Nos últimos 12 anos aí foram feitas muitas obras de calçamento aqui, obras importantes que com certeza contribuem muito para o desenvolvimento da comunidade, e ficaram alguns pedaços pequenos, trechos pequenos para fazer. O prefeito Carbone já falava em outras oportunidades, né, que um dos objetivos é, em 4 anos, concluir esses calçamentos, né? Então a gente vai estar prevendo isso aí no PPA também, vai estar vendo a questão financeira, aproveitando aquela lei da parceria, né? Então que daqui a pouco o município entra com o material, terraplanagem, e os moradores, quem sabe, dão como contribuição a mão de obra para também realizar esse calçamento nesses pedaços que ainda restam, Regis.
E claro, né, Thiago, como foi destacado, reuniões no interior, nos bairros, no centro, e também foram feitas reuniões nos setores indígenas aqui da nossa comunidade, que também tem as suas necessidades particulares, né, como comunidade, cultural e tudo mais. O que foi elencado aí também para contemplar essas comunidades?
É importante, né, a gente destacar essa questão da comunidade indígena, né, que também é um atrativo turístico do nosso município, né. Se falou em algumas questões turísticas também nessas nossas reuniões, o fomento para a Associação dos Amigos Caminhos do Interior, né, as ACIRs aqui do nosso município, uma das pioneiras, quem sabe, associações no estado que tem já roteiro turístico e que no futuro vai, com certeza, em outros roteiros, contemplar também a comunidade indígena. E nessa questão da comunidade indígena, um dos principais destaques é a questão do artesanato, né? A gente sabe que na nossa comunidade Caigangue Guarani, ainda uma das principais fontes de renda deles, além da agricultura realizada lá dentro, é a questão do artesanato. Comentou-se muito, então, a respeito dos materiais necessários, né, que o município pudesse ajudar com equipamentos para eles produzir novos artesanatos, né? Então, o prefeito Carbone e o vice-prefeito Valdir já acenaram positivamente a essa questão, né, do artesanato, porque a gente sabe que a comercialização desse artesanato indígena traz muitos recursos para o nosso município, né? Porque mais de 90% do artesanato é comercializado fora do município. Então é dinheiro de outros municípios que está vindo para o nosso município, que vai ser gastado no mercado, na loja, na farmácia. Então vai estar circulando aqui dentro do município, dando também aquele retorno através do ICMS. Então um dos principais destaques da comunidade indígena foi a questão da valorização do artesanato, valorização também da cultura deles, então, com o incentivo para a promoção de mais atividades culturais, e também essa questão do esporte, né, que a gente estava falando, que também a comunidade indígena sente a necessidade da realização, então, de mais eventos esportivos que integrem também os indígenas com a comunidade rural, comunidade urbana do restante do nosso município, Regis.
Muito bem, Thiago, obrigado pela sua participação, então, né, essas informações importantes aí, claro que nos próximos programas também estaremos trazendo mais algumas informações sobre a audiência que vai acontecer através da Câmara de Vereadores, né, obrigado pela sua participação e sempre é bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado, Regis, a gente agradece mais uma vez esse espaço, quero agradecer também em especial, em nome de toda a administração, agradecer a todas as comunidades que participaram ativamente, então, de todas essas reuniões. Eu sempre digo, comento com o vice-prefeito Valdir, que é quem nos acompanhou em todas as reuniões, né, que com várias cabeças pensando junto, o resultado é positivo, né? Então a gente quer agradecer muito essa participação, agradecer todas as ideias, agradecer também aqueles que nos apresentaram os problemas, né, locais, porque o objetivo da administração é sempre proporcionar a melhor qualidade de vida para a população, sempre proporcionar o bem. Então a gente tem que descobrir também aqueles problemas para propor as soluções. E agradecer mais uma vez, então, o espaço concedido no programa da Prefeitura, através da Rádio Municipal e da Rádio Cidade, e desejar a toda a nossa comunidade um ótimo final de semana.
Bom, secretário Adriane, depois de todas as informações aí que o Thiago nos trouxe, sabemos até que tem muito mais, né? Qual o próximo procedimento agora dentro do planejamento aqui?
Bom, Regis, para finalizar, então, eu quero, em nome da administração municipal, agradecer, então, a vocês aqui hoje e também dizer que o PPA, ele é uma atribuição dentro da Secretaria de Administração e Planejamento, mas ela tem, então, a colaboração de todos os secretários, né? Então, eu não posso deixar de agradecer a eles, agradecer aí a administração, os funcionários, né, que colaboraram aí conosco. E, dentro de tudo isso que o nosso colega aí colocou, aí, o Thiago, essas informações, então, isso tudo vai ser colocado, então, agora vai ser elaborado esse projeto de lei, então, né, com todas essas em tudo essas informações aí.
As demandas,
né, que as entidades, que os bairros, então, enfim, todas essas pessoas que participaram aí do projeto de lei, que será encaminhado à Câmara de Vereadores, né, que terá também uma audiência pública e a gente também, nesse momento aí, a comunidade também vai poder participar nessa audiência. Então, em nome da administração, a gente agradece aí a oportunidade. Nos próximos dias aí também, eu gostaria de vir aí para colocar os trabalhos que a gente tem desenvolvido junto à administração municipal. Muito obrigado.
Muito obrigado, então, à secretária Adriane Moraes, da Administração e Planejamento. Também obrigado ao nosso ex-prefeito Valdir, também obrigado ao nosso colega Thiago. Vamos agora então passar nosso colega, o Ricardo Dresler, o Chico, que vai entrevistar então aí os parceiros do projeto Meu Bairro Bonito e Feliz.
Muito bem, ouvintes da Rádio Municipal e Rádio Cidade, estou aqui agora com a gerente do Sicredi, a Andréia Cristina Scheidt de Souza, e o Eduardo Ross, que é assistente de negócios do Sicredi, que juntos aí receberam o convite aí da secretária Luísa Bart para participar aí de um projeto do Meu Bairro Bonito e Feliz. E então, nesse momento, a gente vai conversar com eles para saber um pouco aí da participação do Sicredi no dia 22, que foi no sábado passado, né, no bairro Renascer. Primeiramente, boa tarde, Andréia, boa tarde, Eduardo, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde a todos os ouvintes, então, da Rádio Cidade e da Rádio Municipal. Para nós aqui do Sicredi é um prazer estar falando sobre esse projeto, né, onde a gente teve a felicidade de participar junto com o Rotary e a Secretaria de Assistência Social, onde no sábado a gente teve um dia muito especial, um dia diferente, onde a gente pôde participar então desse projeto, que era a revitalização do bairro Renascer, onde passou por várias fases, desde a limpeza do bairro, recolhimento de lixo, plantio de árvores e flores, e finalizando com a pintura no sábado, né?
Muito bem. Eduardo, seja bem-vindo ao nosso programa. E nos conte como é que foi esse primeiro contato aí com a Secretaria de Assistência Social.
É isso mesmo. Primeiramente, a gente tinha um projeto, na verdade é um curso que a gente faz no Sicredi, para ser gestor, que a gente chama de Decolar, e eu e demais colegas participamos desse curso e a gente tinha que realizar alguma ação. Então, o Sicredi tem a ação do dia C, da cooperativa, e conversando com a Luísa a respeito do que nós poderia contribuir para o município, a gente chegou num senso do que seria melhor para nós fazer. O projeto era bem grande, audacioso, mas com o empenho de todos os nossos colegas, Rotary e secretarias que estiveram no projeto, deu tudo certo e foi um trabalho muito bonito.
Além da ajuda financeira que o Sicredi se dispôs aí como parceiro do projeto, teve também os colaboradores todos aí que foram até o bairro Renascer e colocaram a mão na massa aí na ajuda da pintura das casas.
Com certeza, foi cerca de 20 colegas do Sicredi que todos ajudaram nas pinturas das casas e limpeza, algumas que teve no bairro, foi todo ajudado pelos colaboradores e demais do projeto mesmo, da secretaria e do Rotary.
Muito bem, mais uma vez então, obrigado Eduardo pela participação no programa. E eu deixo agora para você, Andréia, deixar as suas considerações finais e seus agradecimentos.
Assim, a gente precisa agradecer, né, a todas as pessoas que indiretamente contribuíram para essa ação. Embora Sicredi se empenhou, Secretaria Municipal se empenhou, Rotary se empenhou, mas a gente teve ajuda indireta de vários empresários que nos doaram tintas, pincéis, que sozinhos a gente não conseguiria fazer isso. Mais uma vez, então, a gente mostra que juntos a gente pode melhorar então um pouquinho da qualidade de vida e transformar algumas realidades dentro do nosso município. Enquanto Sicredi, a gente poder fazer isso é bastante gratificante, mas a gente precisa estender o agradecimento então a todas as pessoas, a todos os empresários, a todo mundo que se envolveu nesse projeto, para que ele chegasse num final bastante bonito e satisfatório, como foi o que a gente viu no sábado. Muito obrigada.
Vamos conversar agora então com o Dr. Diego Rosa Lopes, que é advogado aqui no município de Tenente Portela e também ocupa o cargo de presidente do Rotary Club. Primeiramente, Diego, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa da Prefeitura e gostaria que você nos contasse um pouco dessa parceria do Rotary junto à administração na ação de revitalização do bairro Renascer que aconteceu nesse sábado passado.
Boa tarde, Chico, boa tarde, ouvintes. Pois é, essa parceria se deu com a administração pública através da Secretaria de Assistência Social e também o pessoal da Sicredi e Rotary Club. Esse trabalho foi realizado sábado passado de forma voluntariada, que tinha como objetivo realizar a pintura de 16 casas populares do bairro Renascer. Bairro que é de pessoas carentes, que não tinham condições de pintar as suas casas. E essa era a grande sacada desse projeto. Nós do Rotary Club fomos convidados pela Luísa para fazer parte deste projeto social e prontamente aceitamos colaborar, cedendo a nossa sede sem custo algum para a realização do almoço e também ajudamos como voluntariado na realização da pintura das casas. A gente começou pela parte da manhã, então começamos às 8 da manhã até às 18 horas. Esse trabalho realizado foi um trabalho bem penoso, foi duro, mas valeu a pena, que a gente pôde observar no olhar das pessoas esse sentimento de gratidão. Este trabalho certamente não beneficia apenas essas 16 famílias, beneficia todo o nosso município, que ganhou um novo bairro Renascer, todo revitalizado. As pessoas que não conhecem o bairro podem ir lá, o bairro está bonito, todo pintadinho. A administração fez o passeio que antes não tinha para os pedestres. Está muito legal lá. Acho assim que todos nós estamos de parabéns à administração pública, a Sicredi, o Rotary Club e todos aqueles que trabalharam como voluntariado. Então, Chico, seria isso aí. Muito obrigado.
Muito bem, esse foi o Diego Rosa Lopes, presidente do Rotary Club aqui de Tenente Portela. E, Diego, quero deixar aí os microfones abertos para suas considerações finais.
Bom, aqui nesse espaço então que tu cedeu, gostaria de agradecer aqui a você e a Rádio Municipal pela oportunidade de falar desse trabalho que realizamos em parceria com a Assistência Social e Sicredi. Também gostaria de dizer, em nome do Rotary Club, que nosso clube está presente em nossa comunidade há mais de 35 anos. É uma entidade sem fins lucrativos e tem como objetivo a prestação de serviço social em nossa comunidade. O lema rotário é dar de si sem pensar em si. É algo que falta nos dias de hoje, um pouco mais de amor e solidariedade ao próximo. Quero dizer também que nosso clube está sempre de portas abertas àquelas pessoas que gostam do Rotary e querem participar do Rotary Club. Pode falar diretamente comigo, ou com o Dr. Gustavo Brunet, ou com o nosso companheiro Regis, que venham participar, venham ver como é que é o Rotary, venham se integrar mais, saber mais do Rotary, e se puderem ou quiserem depois, podem ingressar no Rotary. Por fim, eu gostaria de agradecer a todos os meus companheiros do Rotary Club, que o nosso clube está de parabéns e sem vocês o nosso clube não seria nada. Que foram lá, se disponibilizaram a sair de suas casas pela parte da manhã, cedo, estava um frio, estava 4 graus estava, e foram lá e realizaram esse trabalho de forma digna. E foi muito prazeroso. Então, acho que todo mundo está de parabéns, a administração pública, o Rotary, a Sicredi, todo mundo de parabéns. Então é isso, Chico, meu muito obrigado aqui. Meu muito obrigado pelo espaço, por ter nos dado a oportunidade de falar. E seria isso. Meu muito obrigado novamente. E tenha uma ótima tarde, nossos ouvintes, você e todo mundo. Abraço.
Olá, meu nome é Shirley Paplovski, sou integrante do Rotaract Club de Tenente Portela, que é um clube que realiza trabalho voluntário para a comunidade, composto por jovens entre 18 e 30 anos. No último sábado, foi dia 22 de julho, em uma parceria com a Secretaria Municipal da Assistência Social, a Cooperativa Sicredi e a Família Rotária, integrada pelo Rotary, Rotaract Club, foi realizada a pintura de algumas casas situadas no bairro Renascer, que é um bairro novo aqui do nosso município. Essa ação beneficiou cerca de 16 famílias. Dentro do projeto denominado Meu Bairro Bonito e Feliz, da administração municipal, a ação realizada consistiu, além da pintura das moradias do bairro, e também atividades de jardinagem, que juntas, né, simbolizaram uma forma de trazer cor e alegria para as famílias que ali residem. A sensação de participar de um projeto como esse é de prazer e gratificação. Isso porque simboliza tanto para quem exerce essa atividade, quanto para quem dela se beneficia, a alegria, né, através das cores. E também uma forma de atenção para a comunidade carente, que é expressiva em nosso município, além de fomentar um propósito em dar continuidade a demais ações como essa. Essas atividades, elas também significam, sobre um ponto de vista, a afetividade nas relações sociais, no modo como o que aquilo representa para o outro, que em razão das precárias condições que algumas famílias vivem, são privadas de várias oportunidades. Como integrante do Rotaract Club, nós realizamos outras ações que possuem a mesma natureza, de cunho social, ambiental, dentre outros, como exemplo, campanhas do agasalho e de Natal, os quais beneficiam famílias carentes tanto da zona urbana quanto da zona rural aqui do município.
Agora então vamos ouvir a técnica de enfermagem, a Magna Signori, falando então sobre a hepatite.
Hoje estamos aqui então para falar um pouquinho para a população sobre as hepatites virais. Dia 28 de julho, então, a gente tem no nosso calendário da saúde como dia de combate às hepatites virais. Então, a gente quer alertar a população, na verdade, sobre o que é a hepatite, né, quais os principais tipos que acometem a nossa população aqui, né, cuidados, prevenção, enfim. Primeiramente, então, eu gostaria de dizer que as hepatites virais, ela é uma doença inflamatória, né, que atinge o fígado, né? Ela é uma doença muito silenciosa, né? E normalmente é assintomática se não tiver na fase aguda. Então a pessoa, na verdade, tem o vírus e nem sabe que tem. Enquanto isso, ela está comprometendo o fígado, né? Nós aqui no Brasil, em geral, nós temos as principais hepatites virais são a A, B e a C, né? A hepatite A, então, ela é pela contaminação oral fecal, né? Acomete principalmente pessoas que estão em condições né, sanitárias, precárias, com falta de higiene em geral, né? Hoje já tem vacina para as crianças, né? Então a população já sai imunizada, né? Até pouco tempo atrás não tinha essa vacina, hoje ela já consta no calendário das crianças, né? A hepatite B, então, ela é viral também, se o indivíduo se contamina pela relação sexual desprotegida, né, por contato com sangue e secreções, compartilhamento de objetos, barbeador, agulhas, né, seringas, esse material de manicure que não tiver esterilizado, a questão do pessoal que faz tatuagem também sem o devido cuidado, né? Então ela é uma doença de contágio assim. Ela tem imunização, ela tem prevenção por vacina, né? Ela é consta no calendário vacinal, são 3 doses, uma vacina, faz uma dose, dali 30 dias faz a segunda e 5 meses da segunda dose faz a terceira dose. Teoricamente, o indivíduo estaria imunizado, né? Pode fazer um exame para comprovar se foi imunizado ou não, mas tem imunização, né? Então, e a hepatite C, né, também, de contágio por sangue e secreções, né? Mais ou menos da mesma maneira que a hepatite B, não tem imunização ainda, não tem vacina, né? Então a população tem que realmente se proteger para não se expor às relações sexuais embora tenha estudos de que pela relação sexual é de menor possibilidade de contágio, mas existe o compartilhamento, então, de utensílios. A questão de quem usa a droga injetável é muito sério, né? Então, esse compartilhamento desses materiais, então, vai possibilitar o contágio do indivíduo. Então, agora, nesse mês, a gente procurou intensificar, né, a questão da testagem rápida. Nós temos à disposição da população, em todos os ISFs, os testes rápidos para hepatite B e para hepatite C, além do HIV e da sífilis. Mas então nosso foco é a testagem rápida para o vírus da hepatite B e para o vírus da hepatite C. O indivíduo então procura a sua unidade, o seu ISF, conversa com a enfermeira, não precisa pedido do médico, nada, conversa com a enfermeira, de acordo com o tempo dela lá, com a organização do serviço, ela faz o teste rápido para esse cidadão, né, se ele não lembra, se foi imunizado, ou questão da hepatite C não tem mesmo, né? Em 20 minutos tem um resultado. Se por um acaso der positivo, a gente vai fazer o encaminhamento, né? A gente faz, hoje a gente tem o gastro aqui, o Dr. Felipe, que faz o acompanhamento desses pacientes. Tem o próprio infecto, a gente manda também para o SAI, que aí vai fazer outros exames que a gente tem, o nosso laboratório de referência, o laboratório do estado, né? O LACEN. A gente envia carga viral, inclusive, para ver como é que está esse vírus, porque a gente precisa ter certeza se esse vírus está se replicando no organismo, porque é aí que ele vai acabar comprometendo o fígado do paciente, né? Então, primeira coisa, o paciente tem que ter certeza se tem ou não tem, né? Faz o teste rápido, a partir do teste rápido, vai para o laboratório, faz sorologia e faz todo o acompanhamento. Então, nós precisamos saber se temos ou não essas doenças, essas patologias, para se termos o cuidado necessário, né, de acordo com isso. Senão o paciente não sabe, mas eu tenho hepatite. Tá bom, tenho hepatite. Nunca fez nada, quando se der por conta, o fígado já vai estar em estado com uma cirrose ou até com um câncer, né? Sendo apenas a possibilidade de um transplante. E a gente sabe que o transplante é muito difícil, né? Então a gente precisa cuidar ao longo do tempo. Então esse é o nosso chamamento para a população, para ir nas unidades de saúde, conversar com a enfermeira, para fazer o teste rápido. Deu negativo para a hepatite B, que é a que tem vacina, ainda não é vacinado, por exemplo, não lembra, procura a sala de vacina do ISF e inicia o esquema da vacina, porque vai estar imunizado, vai estar protegido. Então é esse o nosso objetivo.
Então, nessa semana iniciam as festividades de aniversário do município de Trento Portela, né? Então, dia 3, quinta-feira, começa a cavalgada Trento Mário Portela Fagundes, a saída é às 8h30 da Praça do Imigrante. Atenção, então, a todos os participantes. Também, no domingo, tem a chegada da cavalgada às 15 horas. E no domingo, também, no dia 6, teremos aí, então, a quinta etapa da Copa Cidades de Motocross. Toda a comunidade está convidada a participar de uma realização do Motoclube Bronco. Será no Parque Aquático da Lagoa, um grande evento aí no nosso município. Então, todos convidados para a quinta etapa da Copa Cidade de Motocross no dia 6, próximo domingo. E assim encerramos então o nosso programa da Prefeitura Municipal de Trento Portela, trazendo muitas informações para a nossa comunidade neste sábado 29 de julho. Tenham todos um ótimo final de semana e voltamos então a esse programa no próximo sábado, ao meio-dia e 20.
A Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.